De rádio para o mundo. Interilhas. Um mar de gente.
Uma vida. Uma rádio. Antena 1 Açores. 80 anos. Estamos ainda mais ligados.
Esta parte quero que vocês cantem comigo. Isto é muito fácil. Vamos lá.
É uma versão, é um tema inglês, um espetáculo ao vivo. O Bruno Rosa, hein? Uma surpresazinha também para ele, provavelmente não sabe que nós temos este tema de um momento em que ele, enfim, esteve ao vivo e nós captámos. 11 horas, 16 minutos, este fim de semana a Fado, as três casas, hein, que normalmente se dedicam a Fado ao fim de semana estão vivas, é o regresso, digamos, foi devagarinho, mas meus amigos, cá estão todos eles. Vamos começar por lembrar que no Faial há muita coisa, não é? No Faial, no restaurante Genuíno, como sempre, à sexta-feira é momento de fado, com a guitarra portuguesa do Alcide Betancourt e a viola do Isaac Silveira. Temos as vozes da Raquel Vieira, o António Dias, o Américo Roque e a Mónica Jarimba. Na taberna do fado, claro, as honras dos donos da casa, a guitarra portuguesa do Tiago Lima, a viola e a voz do Fábio Urique. Mas esta noite, sexta-feira, é a noite das guitarradas. Claro que o Fábio também vai cantar. E alguém que apareça, obviamente. Amanhã, então, será a noite do Fábio Urique. Portanto, a não perder dois momentos, sexta e sábado, na taberna, na cidade de Angra do Heroísmo. A Casa de Bacalhau volta. Volta em força. Está hoje, sexta-feira. Depois da Arminda Alvernaz, hoje... enfim, o recepcionar a casa estão os cicerones, os recebem muito bem. A guitarra, Luís Ramos, viola, Ricardo Mel, para a voz da Cristina. A Cristina está de volta, traz algumas peças novas de escultura e traz a sua voz. Portanto, tudo em grande forma hoje, por todos os ex-distritos, os lugares de fado, em Na Horta, em Angra e em Ponta Delgada.
Estão distantes, o mastro que se afasta no horizonte, quando busco no mar aquela ponte que nos une para sempre. Sempre como dantes, para viver o romance dos romances, andar a teu lado em vales e montes, beber contigo em cristalinas fontes, unidos para sempre como
dispõe. Pois ela hoje está na Casa do Bacalhau para cantar outros temas, naturalmente. Este também pode cantar, não sei. Ponte de Regresso. É a Cristina Maria. São 11 horas e 21 minutos. O que é que há para aí? Tanta coisa, meu Deus, tanta coisa. E os aviões não chegam. Ah, os aviões não chegam. Hoje vai ser uma invasão. A invasão dos açorianos pelos açorianos. Ah, finalmente. Este verão, já o ano passado foi. Este verão, preparem esses restaurantes. Vão dizer que não há pão. Que a padaria só abre às 10. Não vão fazer nada disso. Preparar esse pão como deve ser. Várias fornadas, porque não vai faltar gente a chegar em aviões fora de horas. A cozinheira já se vai embora. Ah, mãe, acabar com isso. Hein? Ora, o que é hoje? O Museu de Angra retoma no próximo sábado, às 15 horas, as saídas do campo do ciclo intitulado Eterno Descanso, com uma visita orientada pelo arqueólogo Pedro Parreira. Ele é técnico superior da Direção Regional de Cultura e leva-nos, porque eu também vou, vou, ao eterno descanso 2, visita as ruínas do antigo convento de Santo António dos Capuzes. Muito bom. O título é fantástico. Eterno descanso. Ruínas. Muito bom. E agora, o que é que temos mais? Temos a Universidade Aberta. Os vários caminhos da inteligência artificial. É o tema da sessão online a realizar amanhã às 11, em Portugal Continental e Madeira, às 10 nos Açores. É uma iniciativa de participação gratuita e aberta a todos os interessados na temática, aborda uma área que se tem assistido com grande entusiasmo, com grande, enfim, com interesse a superar muitos dos sérios problemas sociais que enfrentamos no mundo e contribui de forma decisiva para conseguirmos atingir 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, aquelas coisas todas que os académicos sabem muito bem, mas vale a pena nós os leigos também podermos assistir à inteligência artificial através do site da Universidade Aberta, www.uab.pt. Estamos a falar do núcleo, isto é uma iniciativa que parte também do núcleo da Praia da Vitória. Já falámos que o trio Origens, é o Rafael Carvalho, a Carolina Constância e o César Carvalho, vão estar amanhã na RTP Açores, sim senhor, às 20h30. O trio Origens, que maravilha, vão completar mais uma etapa do Temporada Cultural. Os músicos e poetas, todos juntos com o Bruno Walter Ferreira. Bruno Walter and Friends vai estar às 21h30 no auditório do Ramo Grande amanhã. E o Fogo, Má Fogo Te Pega, é o primeiro CD da banda Os Homens, e também com espetáculos marcados para a apresentação deste CD amanhã e depois às 21h30 no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Se passar no Alto das Covas, já sei que vai à taberna tomar qualquer coisa e ouvir o Fábio Urique, ouvir a guitarra do Tiago, mas durante o dia pode passar Na exposição da Sandra Rocha e Inês Herbória, é ali no Alto das Covas, no Instituto Açoriano de Cultura. Não perca, vale a pena ver. São 11h24. E a continuação de uma belíssima manhã, vamos ter informação desportiva. Hoje, é isso que eu estava a tentar dizer em silêncio, porque estava à procura dos meus dados. Hoje há uma emissão especial aqui, também na RDP, porque há futebol hoje e amanhã. E a emissão também altera, de alguma maneira, os noticiários, sobretudo o noticiário das 8 horas. Assim, a partir das 17h15, uma edição especial de esporto. Às 17h30 temos o início do jogo e tudo para ouvir aqui na RDP Antena 1. Temos um Espanha-Portugal. Nem a feijões, como dizia o outro, nem a feijões queremos perder. É um jogo importantíssimo porque é a preparação. Não há jogos amigáveis, diz o treinador, o selecionador nacional. Também não há jogos particulares para ver. É um jogo de preparação.
Interilhas, até ao meio-dia, com Sidónio Bettencourt, na Antena 1 Açores.
E como é fim de semana, se fôssemos até à Graciosa, daqueles bailinhos, enfim, próprios dando um slowzinho para tirar a menina para dançar, que tal o conjunto na sociedade a tocar? Muitos confetes, há um barzinho aberto, e vamos dançar um bocadinho ali.
Chegou e no meu peito ficou sem ter ordem para ficar. Mas a sorte assim o quis para me fazer infeliz e do meu lado te tirar. A vida não é perfeita quando o amor nos rejeita, para teu amor entregar. Não consigo entender porque isso foste fazer, sabendo que eu quero amar. Foste ler a tua sina, e tiveste feliz sorte. E depois fui ler a minha, e apenas o que eu tinha era breve a minha morte. Foste ler a tua sina, e tiveste feliz sorte. E depois fui ler a minha, e apenas o que eu tinha era breve a minha morte. Solidão em mim chegou e no meu peito ficou, sem ter ordem para ficar. Mas a sorte assim o quis, para me fazer infeliz e do meu lado te tirar. A vida não é perfeita quando o amor nos rejeita, para teu amor entregar. Não consigo entender porque isso foste fazer, sabendo que eu quero amar. Foste ler a tua sina, e tiveste feliz sorte. E depois fui ler a minha, e apenas o que eu tinha era breve a minha morte. Foste ler a tua sina, e tiveste feliz sorte.
E assim vamos ao baile, porque é fim de semana. Vamos até à Graciosa dançar. É um slow sofrido, repararam na letra. Tudo muito sofrido, chama-se Sina. A Sina de cada um. Onda jovem, mais de 25 anos de carreira. A animar os nossos bailes, serões dançantes. Vamos ter notícias a seguir. Tiago, vamos dizer? Estás tudo atento? Ok. Vamos falar da Seleção Nacional. Das Seleções Nacionais. Os putos estão a jogar bem, hein? Sub-21.
Sexta-feira, 4 de junho, títulos do Jornal do Desporto, David Carvalho.
Espanha-Portugal em Madrid, antes do Euro 2020, marca o arranque formal da candidatura ibérica à organização do Mundial 2030. Vamos em direto para a capital espanhola e ouvimos Paulo Futre sobre o grande jogo desta tarde. Sub-21 estão pela terceira vez na final do Campeonato da Europa e defrontam a seleção da Alemanha. Árbitro escolhido é georgiano. Escutamos os protagonistas portugueses nesta edição. Os Mundiais de Judo arrancam este domingo. Na Fórmula 1, Verstappen liderou a primeira sessão em Baku. Miguel Oliveira, sétimo nos treinos livres do Grande Prémio de Barcelona em MotoGP. Ainda o futsal, o hóquei em patins e a canoagem.
Jornal de Desporto, edição David Carvalho.
Espanha-Portugal realiza-se no Wanda Metropolitano, casa emprestada pelo Atlético de Madrid à Federação Espanhola de Futebol, pelo campeão nacional de Espanha. Paulo Futre, símbolo da seleção portuguesa e venerado entre os adeptos colchoneros, acredita num grande jogo complementado pelo que tem faltado nos últimos tempos nos estádios de futebol. A presença de adeptos, e vão estar cerca de 15 mil esta tarde no Metropolitano.
Ser um espetáculo, porque vamos ter público, acho que é 15% ou 20% da lotação do estádio, deve estar aí 20 mil, 18 mil pessoas, vai ser um espetáculo. Eu vou lá estar e estou louco que comece já o jogo, não é? E depois que Portugal faça um bom jogo e que, mais que o resultado, que ganhe confiança e de certeza que vai haver erros e que aprenda destes erros para quando começar a guerra a sério estarmos a 100%. Não?
Este será um bom duelo para dar continuidade à preparação das duas equipas, Espanha e Portugal, face à grande competição que aí vem, o Euro 2020.
Espanha-Portugal ou Portugal-Espanha, sempre é sempre um amigável, mas amigável a sério, perto de começar o europeu. E as duas equipas já querem estar bem. Eu acho que mais que o resultado será de termos boas sensações, podemos ganhar é muito melhor, sem dúvida, mas que a equipa dê uma boa imagem, que ganhe confiança e que de certeza que vamos ver um grande jogo, não é? Um grande estádio, não é? Vai ser um jogo maravilhoso.
E tempo para ver em ação na Seleção Nacional, além de Pedro Gonçalves, o estreante, ainda outro sportinguista a surpreender esta temporada, Nuno Mendes, dois fenómenos, assinala Paulo Futre, ouvido pelo jornalista Nuno Perdouro.
Quem diria, o do ano passado estava a jogar no Júnior e no Sub-23 do Sporting, e o Pedro estava no Famalicão, e hoje estão no grupo... Estão a cumprir o sonho deles. Está na seleção de Portugal, do seu país e no europeu. E o miúdo com 17 anos, não? O Nuno, mas um fenómeno.
Na seleção espanhola, a ausência de Sérgio Ramos nas escolhas de Luís Henrique para o Euro 2020 causou surpresa em Paulo Futre.
Foi uma surpresa para toda a Espanha. Não estar o sevilhano convocado, estamos a falar de um mito, um currículo único. Custa-me dizer isto, mas é verdade. Era aquele jogador do Real Madrid que eu sempre queria ter no Atlético. Não? Pela sua garra, o seu caráter. É um campeão, mas foi uma surpresa para todos. Não? Eu acho que vamos ver esta Espanha sem o Sérgio. Porque o Sérgio era o caráter, era a alma. Ninguém baixava os braços quando as coisas começavam a correr mal. E vamos ver se quem é que vai ser o líder agora daquela seleção.
Paulo Futre na Antena 1 sobre o duelo ibérico desta tarde, Espanha-Portugal, além desse grande jogo, antes da bola começar a rolar. Espanha e Portugal formalizam hoje em Madrid, no estádio Wanda Metropolitano, a candidatura à organização do Mundial 2030. A cerimónia vai contar com o apoio institucional dos chefes de Estado e de Governo dos dois países, com as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Primeiro-Ministro, António Costa, tal como o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o Rei Felipe VI. O selecionador espanhol, Luís Henrique, diz que considera Portugal uma das seleções favoritas a vencer o próximo europeu. Luís Henrique é que não tem dúvidas em expressar-se dessa forma em relação à seleção nacional portuguesa.
Bueno, são partidos, os dois partidos amistosos antes de um europeu.
Dois jogos que vamos realizar antes do europeu e todos gostávamos que fossem jogos tranquilos e que, acima de tudo, ajudem a melhorar a equipa. Neste caso é Portugal, o atual campeão europeu e vencedor da UEFA Nations League, o adversário que será com toda a certeza de novo candidato a vencer o Campeonato da Europa. Acima de tudo, há que realizar uma boa partida, independentemente do rival e onde se joga.
Em casa de Portugal, fazer o nosso partido independentemente do rival e independentemente de onde se jogue.
Luís Henrique, selecionador de Espanha, sobre o encontro com Portugal, junta-se agora a esta emissão o jornalista Nuno Matos, enviado a Madrid. Ele que está junto ao hotel da Seleção Nacional Portuguesa, num dia importante, não só pelo jogo, como também por essa união ibérica na candidatura à organização do Campeonato do Mundo em 2030. Boa tarde, Nuno. Movimentações aí junto ao hotel da Seleção Portuguesa foram muitas ou não?
Nem por isso. Eu quero dizer que essa febre de Cristiano Ronaldo aqui por Madrid está a passar. Pode ser que aumente a temperatura na cidade de Luz, em Paris, até porque se fala da possibilidade do Cristiano ir para o Paris Saint-Germain. Mas posso dizer-te que aqui estão 4 ou 5 adeptos com as camisolas do Real Madrid e uma camisola da seleção portuguesa, de resto apenas jornalistas. Seleção Nacional, David, que ainda não chegou a esta unidade hoteleira nos arredores de Madrid, junto ao aeroporto da capital, onde nos encontramos. Será aqui que a equipa vai descansar algumas horas antes da viagem para essa unidade para esse palco do jogo com a Espanha, o duelo ibérico, o Wanda Metropolitano. Fernando Santos, para este primeiro teste antes do europeu, conta apenas com 22 dos 26 convocados, ainda ausentes os jogadores do City, que estiveram na final da Liga dos Campeões, o Ruben Dias, o Cancelo e o Bernardo Silva, que só amanhã chegam à cidade do futebol. E claro, a acrescentar Gonçalo Guedes, que testou positivo para a Covid-19 e ainda não está totalmente recuperado. Seleção Nacional, e através de Fernando Santos, do seu líder, já deixou deixou clara a intenção de que é um jogo a sério, não é um jogo a feijões, não é um amigável, mas sim um teste muito importante para o que aí vem. Nesta altura, há que cimentar ideias e tentar também melhorar a equipa. De resto, ideia partilhada ontem em conferência de imprensa que assistimos do Luís Henrique. Quanto ao 11 de Portugal, o que podemos avançar desde já é que Bruno Fernandes não vai entrar de início nessa aposta do selecionador nacional. Portugal que pode então entrar com Rui Patrício, Nelson Semedo, Pepe Fonte e Rafael Guerreiro, Danilo, Ruben Neves, Sérgio Oliveira, Félix, Cristiano Ronaldo e Jota. Ainda há a possibilidade também de o Renato Sanches ter essa oportunidade de entrar naquele tridente do meio campo. Quanto à Espanha, o Luís Henrique, que continua muito pressionado face às ausências dos jogadores do Real Madrid e especialmente a ausência do capitão Sérgio Ramos, La Roja tem como único ausente para esta partida Traoré, Adama Traoré. Roberto Sanches, Marcos Llorente, Diego Llorente, Pau Torres ou José Gaia, Busquets, ainda Coque e Tiago Alcântara, Dani Olmo, ainda Ferran Torres e, claro, Álvaro Morata. Jogo às 6:30 da tarde, mais uma hora aqui em Madrid, no Metropolitano. David, vamos ter o regresso dos adeptos às bancadas. De resto, como falava Paulo Futre, inicialmente estava prevista uma lotação a rondar os 22.500 espectadores, mas devido à pandemia, essa lotação foi reduzida para 15 mil. O árbitro inglês Craig Pawson, nos últimos dois jogos, como te recordas, David, a 7 de outubro do ano passado em Alvalade, deu 0-0 também no particular, e quem não se recorda desse 3-3 que eu e o Fernando Eurico tivemos a oportunidade de acompanhar no último campeonato do mundo na Rússia em 2018, um empate a 3 bolas, que grande espetáculo nos proporcionaram as duas seleções. Vamos fechar então, David, dizer que vamos continuar aqui no hotel da seleção. Uma seleção ainda não chegou, mas deve estar mesmo a aparecer aqui numa das unidades hoteleiras nos arredores de Madrid, perto do aeroporto. E claro, como te disse também, David, a febre de Cristiano Ronaldo, pelos vistos e por agora, passa um bocadinho ao lado. Poucos adeptos, muitos jornalistas, claro, com a antena um presente, David Carvalho.
E se justificar, voltarás à antena para assinalar a chegada da Seleção Nacional e ao hotel de Madrid, onde a seleção vai ficar até à hora do encontro, praticamente, até à hora do encontro. 6:30 da tarde, esse Espanha-Portugal, num dia que também está marcado pelo anúncio formal da candidatura ibérica à organização do Mundial de 2030. O árbitro georgiano Gheorghe Kroashvili foi nomeado pela UEFA para a final do Europeu de Sub-21 este domingo entre Portugal e Alemanha, no estádio Stožice, em Ljubljana, na Eslovénia. O juiz de 35 anos, internacional desde 2015, vai dirigir o quarto jogo nesta fase final da prova, depois do Inglaterra-Suíça, do Espanha-República Checa, ambos da primeira fase, além do Espanha-Croácia dos quartos de final. Sub-21 portugueses com um percurso assinalável, 12 vitórias consecutivas, tal como sublinha o selecionador Rui Jorge.
É uma enormidade. As pessoas devem ter consciência que é extremamente difícil. Pelo caminho, vencemos equipas como Espanha, como Inglaterra, como Itália. Portanto, acho que estamos a fazer um trajeto excelente. Esta geração está a fazer um trajeto excelente. Todos os seus jogadores, os que têm jogado menos, os que têm jogado mais, estão a cumprir nos momentos em que são chamados a provar alguma coisa.
Instrumental na carreira desta seleção tem sido o médio Vítor Ferreira, também conhecido por Vitinha, que esta temporada alinhou no Wolverhampton de Inglaterra. Já foi campeão europeu de júniores pelo Futebol Clube do Porto. Falta-lhe um título ao serviço das seleções jovens.
A nível da seleção nunca ganhei nada. A nível europeu só mesmo a Youth League, com os 19 do Porto. Mas isto é outra dimensão. Acho que o 21 é o e eu mal posso esperar para o final. Para já temos que descansar, temos que recuperar, porque independentemente da equipa que nos calhar, vai ser um jogo muito duro, mas e muito difícil.
Outro campeão europeu de júniores pelo Futebol Clube do Porto, Fábio Vieira, que ontem contribuiu para o golo de Portugal obtido por Cuenca na própria baliza, lembra que o segredo do sucesso é a união da equipa.
Nós somos uma equipa muito unida, acho que isso é uma das nossas maiores forças. Sabíamos desde sempre, desde o início, que a Espanha ia também por muitas vezes obrigar-nos a estar num bloco mais baixo, também de fruto da qualidade deles têm muita qualidade, assim como nós. Esse era um jogo bastante bem disputado, como foi. e conseguimos marcar um golo, estamos muito felizes e vamos para a final.
Fábio Vieira e a necessária união do Sub-21 de Portugal, que eliminou ontem a Espanha e garantiu pela terceira vez na história a participação na final do Europeu de Sub-21. Portugal tenta conquistar o primeiro troféu nessa categoria. A Alemanha eliminou os Países Baixos ao vencer por 2-1. Dois golos de Florian Wirtz, 18 anos, um dos talentos emergentes na Bundesliga, no Bayer Leverkusen, uma geração que conta ainda com nomes como Riedel Baku, do Wolfsburgo, ou David Raum, ex-Furt, já contratado pelo Hoffenheim. Portugal-Alemanha, domingo, 8 da noite, tem relato aqui na Antena 1, RDP África e RDP Internacional, do enviado da Rádio Pública, Carlos Rui Abreu, que fará o relato dessa partida a partir de Ljubljana, na Eslovénia, essa final do Europeu de Sub-21. No futebol internacional, Mateus Uribe e Luís Dias, do Futebol Clube do Porto, marcaram na vitória da Colômbia no Peru por 3-0 na 7ª jornada da qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo de 2022. Os jogadores da seleção brasileira estão em blackout. Casemiro faltou à conferência de imprensa prevista, tudo por causa da discordância em relação ao Brasil organizar a Copa América, depois de terem caído as hipóteses Argentina e Colômbia devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. A Copa América tem início no dia 13, domingo. O Bahrein goleou ontem o Camboja por 8-0 na 7ª ronda da segunda fase de qualificação asiática para o Mundial do Qatar. A seleção orientada por Hélio Sousa ocupa provisoriamente a liderança do Grupo C. Na Fórmula 1, este fim de semana, há grande prémio no Azerbaijão. O holandês Max Verstappen foi hoje o mais rápido na primeira sessão de treinos livres. O vencedor do grande prémio do Mónaco ficou à frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz. Lewis Hamilton foi 7º em Baku esta manhã. No grande prémio da Catalunha de MotoGP, Miguel Oliveira foi 7º na primeira sessão de treinos livres esta manhã, numa sessão liderada pelo piloto da casa, Aleix Espargaró. Os mundiais de judo arrancam domingo em Budapeste, na Hungria. Jorge Fonseca, em menos 100 quilos, e Telma Monteiro, menos 57, são cabeças de cartaz da seleção nacional portuguesa. Bárbara Timo e Rochelle Nunes também são candidatas ao pódio. O presidente da Federação de Judo, Jorge Fernandes, em declarações à Antena 1, já sublinhou que este mundial é mais um passo para os Jogos de Tóquio.
Budapeste, o que podemos dizer é que é mais uma prova do circuito, embora seja um mundial. Mundial é sempre um mundial, mas neste momento para os atletas é encarado como mais uma prova do circuito e como mais uma prova de preparação para os Jogos Olímpicos, que estamos a pouco mais de mês e meio desse grande evento e que todos estamos desejosos e à espera, não é?
Jorge Fernandes, presidente da Federação de Judo, no momento em que Lisboa também garantiu a organização do Campeonato do Mundo de Judo de Veteranos, de 21 a 24 de outubro, e o Campeonato do Mundo de Catas, realizado de 26 a 27 de outubro.
E mais uma grande oportunidade para os nossos atletas desse escalão poderem ter mais uma prova, e em casa penso que é sempre melhor. E, por outro lado, também mostrar que o judo não é só aquele judo que nós às vezes estamos habituados de competição, ou seja, há espaço para todos, desde os mais velhos, desde os mais novos, assim como o judo, no caso dos catás, é um judo mais suave.
Duas competições a disputar no pavilhão do Estádio Universitário de Lisboa. Futsal, o Sporting começou da melhor forma a final do play-off ao vencer o Benfica ontem à noite por 3-1 no pavilhão João Rocha. No hóquei em patins, o Porto derrotou o Benfica por 4-0 e garantiu a presença na final do play-off do Campeonato Nacional com o Sporting a partir de domingo à melhor de 5 encontros. Frederico Moraes confirmou oficialmente a presença nos Jogos Olímpicos apesar de ter sido eliminado na ronda 5 das repescagens dos Jogos Mundiais de Surf que decorrem em El Salvador. Kikas é, assim, o primeiro surfista português a garantir a qualificação olímpica na estreia da modalidade. João Ribeiro apurou-se hoje para a final de K1 500 metros dos europeus de canoagem, a disputar ao início da tarde em Poznan, na Polónia. Fernando Pimenta vai marcar presença esta tarde às 3 horas e 22 minutos na final de K1 1000 metros, tal como Norberto Mourão em VL2. Continuamos a dar destaque na rúbrica Oriente Olímpico aos atletas portugueses, que têm a presença
garantida nos Jogos de Tóquio. Hoje é a vez da saltadora portuguesa Patrícia Mamona, campeã europeia de pista coberta, este ano no triplo salto, num trabalho do jornalista Eduardo Gonçalves.
Aos 32 anos, Patrícia Mamona vai apresentar-se em Tóquio com o estatuto de campeã da Europa de pista coberta, título obtido em março na Polónia. A preparação para os Jogos Olímpicos já começou e a recordista nacional do triplo salto trabalha para que o pico de forma seja atingido no Japão.
Neste momento estamos saudáveis, acho que é o mais importante acima de tudo. Comecei agora há pouco tempo a minha preparação a nível de competição, comecei agora a competir na Liga Diamante de Gateshead, em Inglaterra. Infelizmente estavam más condições, mas nós temos que também perceber que estas más condições às vezes são uma maneira de nos tornar ainda mais robustos, ainda mais fortes para ultrapassar e percebermos que realmente qualquer seja a situação nós conseguimos ultrapassar. Por isso, para mim, a Diamond League foi obviamente uma experiência e sinceramente agora estou a pensar já nas próximas competições. Todas as competições que eu vou tentar fazer é obviamente com os melhores do mundo para estar melhor, o mais preparada possível para então os Jogos Olímpicos, mas neste momento estou bem, estou a ganhar forma e espero conseguir atingir o meu pico nos Jogos Olímpicos.
Chegar à medalha olímpica é um sonho de Patrícia Mamona, tarefa difícil, mas não impossível.
Qualquer atleta top elite tem esse sonho e sinceramente para os Jogos Olímpicos acho que o jogo está muito aberto, embora agora já há muitos atletas que já estão a saltar muito, mas nada garante que depois na hora H vão estar no seu melhor e eu estou a apontar obviamente para estar no meu melhor nessa competição e de todas conseguir saltar o mais possível e trazer então para casa aquilo que sonho, uma medalha olímpica, mas sinceramente o jogo está muito aberto e é isso que também de certa forma me dá alguma confiança e dá as chances ou o sonho pode ser real.
Patrícia Mamona sonha com o pódio em Tóquio. Em 2016, no Rio de Janeiro, foi a sexta classificada na final do triplo salto.
Eduardo Gonçalves com Patrícia Mamona em destaque no Oriente Olímpico desta sexta-feira.
Está completo o Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva em permanência na net em desporto.rtp.pt.
Inter-Ilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
O melhor programa de rádio de 2015 pela Sociedade Portuguesa de Autores. Está aqui. O vencedor na área rádio de 2019, no Festival de Podcasts. Está aqui. Há 15 anos de vida, o programa Fala Com Ela, de Inês Maria Menezes, chega à Antena 1. Mais convidados de referência, mais conversas de revelação, porque há sempre uma resposta para todas as questões. Fala Com Ela, com Inês Maria Menezes, sábado, na Antena 1.
A livre opinião e o debate na Antena 1 Açores. Pedro Pinto, Paulo Santos, Paulo Ribeiro e José Sambento num despique semanal sobre política açoriana. O jornalista Armando Mendes modera a conversa e incentiva o debate em Frente a Frente, ao sábado ao meio-dia, na Antena 1 Açores.
Não é costume o atraso, demorei-me no caminho, fui comprar o melhor vinho e umas flores ao acaso. O carro não quis pegar, não me habituo à cidade e quando teimo em chegar, mais se demora a saudade. Depois foi o jantar que se queimou, o disco que escolhi estava arriscado. Maldito seja o gás que se acabou e o tempo que cada vez mais despachado. O beijo mais certo dessa sexta-feira deixou-me tão perto de uma vida inteira. Se amanhã vieres, traz-te o jantar. Tentamos de novo na sala de estar. O beijo mais certo dessa sexta-feira desliguei a televisão, corri a acender as velas, abri portas e janelas à espera de inspiração. A mesa está requintada, já me vesti a rigor, só faltas tu à entrada para a coisa se compor. O beijo mais certo dessa sexta-feira deixou-me tão perto de uma vida inteira. Se amanhã vieres, traz-te o jantar. Tentamos de novo na sala de estar. O beijo mais certo dessa sexta-feira, da tal sexta-feira. Beijo mais certo dessa sexta-feira.
Pois é, à sexta-feira, Carlos, então ainda por cima aqui com o Tiago. A gente tem uma empatia, os dois, com esta música à sexta-feira. Carlos Leitão, e agora um piano e uma voz.
De uma maré. Fico prisioneiro dos teus dedos e das marcas que deixaste nos meus medos. Contei-te um segredo, pedi que o guardasses, para que saibas as razões, os meus ideais. Esquece o tempo e ouve a minha voz. O limite somos nós, e se tu fores capaz, faz de mim a sombra dessa paz. Sou o que resta de nós, o passado e o futuro, uma vela rasgada de um navio sem rumo. Sou a fome e o prazer, a noite e a tentação. Sou a vida que não quero, se te perder sem razão. Espera que voltes. Hoje num qualquer raio de sol, lembro-me da frase que disseste quando um dia tudo terminou para nós. Saibas as razões, os meus ideais. faz. Faz de mim a sombra dessa paz. Sou o que resta de nós, o passado e o futuro, uma vela rasgada de um navio sem rumo. Sou a fome e o prazer, a noite e a tentação. Sou a vida que não quero, se te perder sem razão. Contei-te um segredo, pedi que o guardasse.
É música em fim de semana, é tempo de, às vezes, fazermos introspeção, não é? Fazer aquela catarse, pensar nas palavras. Terminar com aquela melodia que ele nunca me brindou, mas que brindou, é? No programa À Tarde, nos 80 anos, da rádio. Pois é. O Tiago, quando está lá no quarto, sozinho, é? A tocar as suas coisas. E que agora temos o direito também de curtir, é assim que se diz. Tiago Matias. Para ouvir ao sol posto, à beira da ilha, com o mar e o céu infinitos. A guitarra do Tiago Matias, hoje fazendo parte da equipa, com a ajuda de José Augusto Leandro, Pedro Moreira nas notícias, e eu aqui amanhã cedo, até a segunda, e amanhã, se quiser, na televisão, encontramos-nos. Por esse mundo fora, às 16h30, com mais um Atlântida. Da nossa parte, até a segunda, e fico com esta melodia introspectiva. Até então. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Interilhas.
Com relação ao Jorge Pico, está relativamente bom para a época do ano. O vento está muito fraco, a mantenha de pico está bastante encoberta. E a temperatura de água...
Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. Veio as notícias. À sexta, das 9 ao meio-dia. Entre gente, entre nós.